Batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
É, estamos agora com vocês no Batepapo.com, tudo bem por aí? Mas vida que segue, você segue, aliás, a gente não só no rádio em AM800, mas também na internet. É, na internet, o endereço você já sabe, é radiomec.ebc.com.br e também pelo aplicativo no celular, você baixa para o seu celular e ele é grátis, ele é amigável, ele é tranquilo, é muito fácil de usar. Bem, e agora é hora da gente compartilhar o nosso tema de hoje. Vambora!
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje fala, começa, né? Dá hoje o pontapé inicial para os nossos trabalhos que serão feitos na Flip. É a Flip 2018, que está chegando aí de 25 a 29. Nós estaremos lá mais uma vez representando a Rádio Mac com os nossos programas, o Batepapo.com, o Arte Clube, trazendo informações fresquinhas para vocês sobre mais esse ano da Festa Internacional Literária de Paraty, que esse ano homenageia a poeta, ficcionista, cronista, dramaturga brasileira, Hilda Hilst. E a gente hoje vai conhecer um pouquinho quem foi Hilda Hilst, como foi o trabalho dela, como é que ela começou. E claro, para você que... Gente, eu nunca ouvi falar de Hilda Hilst. Não fique preocupado, não. Não fique preocupado, não, porque ela tem esse, né, esse mote, porque as pessoas realmente... Aliás, é como a poesia, né? A gente ouve falar de algumas pessoas expressivas, mas ela marcou uma geração. E essa geração hoje está aqui com a gente para bater um papo. Ela que faleceu, né, em fevereiro de 2004, aos seus 73 anos, e a gente hoje bate um papo, então, aliás, um bate-papo, porque vai ser muito legal, porque vai rolar um curso, né, a gente vai falar desse curso também, sobre a poeta. Olha que coisa interessante, é um bate-papo também, certamente, um workshop, vocês chamem como vocês quiserem. E a gente hoje, então, aqui traz os nossos convidados, a Suzana Vargas, que fundou a Estação das Letras. Eu só fico preocupado porque tem algumas pessoas que vêm aqui no programa e faltam com a verdade. Ela está dizendo aqui que ela fundou há 22 anos, não parece. Então ela fundou praticamente, saiu do berçário, né, já na educação infantil, já resolveu fundar o Instituto, a Estação das Letras. E hoje é um instituto, né? E a Suzana é professora, mestre em teoria literária, poetisa, não, poeta... Tá certo? E autora de muitas obras legais aí. Suzana, bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes.
Tá chegando o áudio da Suzana, meu caro Marcos Inácio. Vamos lá, agora tá? Então, bom dia, Suzana, tudo bem?
Bom dia.
Agora sim.
Agora sim.
Então, que você já saiu do berçário da maternidade, alguma coisa assim, para fundar a estação, é isso?
É bom ouvir isso do berçário, porque eu saí do berçário há 63 anos.
Olha só. E aí eu vou...
Já faz tempo.
Vocês sabem qual é a outra máxima também, né? Eu digo que os meus convidados, às vezes, quando chegam com essa, né, com essa energia toda, trocam sangue todo ano. E elas vão lá, trocam sangue e renovam. Mas seja bem-vinda, Suzana. Muito bom estar aqui com você. E principalmente pela ideia, né, que você teve de formar aí dentro do Instituto, né? É um workshop, um curso? Como é que vai ser?
São três encontros de leituras e informações, uhum, enfim, análises, críticas sobre a Hilda Hilst na sua obra global, como um todo, né? É uma obra muito vasta, evidentemente que os três encontros não vão suprir, mas para quem nunca ouviu falar da Hilda, eu acho que vai ser uma porta de entrada maravilhosa.
Perfeito.
Porque temos grandes profissionais ali. Com um trabalho, né?
Temos um deles aqui?
Pesquisa, um deles aqui, Ítalo Morricone.
Tá bom, vamos apresentar então. O Ítalo tem um vozeirão também. O Ítalo Morricone, é isso?
Morricone.
Morricone, pois é. Ele é crítico, ensaísta e editor. e também com alguns textos publicados, né? Ítalo, seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bom, como é que
bacana,
você está?
Bacana, estou ótimo. Agora tranquilo, melhor ainda, Cadu, a companhia de vocês.
É isso aí.
Aprender um pouquinho também, né? Como eu já falei, eu não, a minha geração é uma geração que leu bastante. Eu sou ex-aluno do Colégio Pedro II, então tenho esse privilégio, né, de ter tido uma bagagem.
Uma boa formação.
Uma boa formação, mas falha também em alguns aspectos.
Poderia ser melhor,
porque aí eu vou ser sincero, a gente falava antes do programa, no próprio caso da Hilda, né, uhum, que eu não vi no colégio, não vi na própria faculdade material dela.
Acho que a Hilda, nesse momento, que às vezes também não tem muito tempo atrás, mas foi algum tempo atrás que você estava na escola, né?
Eu saí da Pedro II em 84.
Eu acho que a Hilda ainda não entrava nos programas nem das universidades, mas agora essa situação mudou, né?
E aí eu vou entender por que que ela não entrava, porque tem história nesse processo aí de por que que ela não entrava. Por que que ela não entrava, Ítalo? Vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho dessa... algumas pessoas chamam ela de transgressora.
É, talvez um pouco pelo seu... Ela era transgressora demais, mas geralmente a escola e a universidade trabalham mais com autores do passado ou com autores do presente que deixem os programas, os professores seguros, né? E a Hilda Hilst é uma poeta, uma escritora que provoca uma certa insegurança, ela desafia convenções, por isso ela é chamada de transgressora. E como poeta também, como a Suzana estava comentando aqui agora, né, ela é uma poeta, ela exige um pouco, então ela tem que ter um preparo também do próprio professor, que tem que ter uma intimidade com aquela obra, né, para que ele possa ajudar, digamos, quem está entrando na poesia dela, que tem uma certa... Não chega a ser uma erudição, porque eu não acho que seja uma erudição pesada, né, Suzana?
Fala um pouquinho dela. Eu tenho uma posição com relação a isso.
Isso é bacana essa
eu
entrada.
Eu acho que a coisa é um pouco mais além. Eu acho que a universidade trabalha pouco poesia. Fato. Eu acho que trabalha muito pouco. Eles preferem a prosa. A prosa dá mais segurança. Que a poesia, pela própria linguagem, que é uma linguagem... com uma carga simbólica muito grande. É uma linguagem que exige pela síntese, né? As pessoas estão acostumadas com muitas palavras. De fato, eu acho que a universidade trabalha pouquíssimo. E porque trabalha pouquíssimo, claro que os professores que também vão dão aulas no ensino médio, no fundamental, vão também, saem dali com a prosa mais, quer dizer, muito mais... compreendem o trabalho muito mais prosa que poesia. Isso é uma experiência, eu dei aula em muitos segmentos, né? Durante muito tempo eu dei aula em... Cheguei a dar aula um pouco no ensino fundamental, médio, fiquei um tempo bastante grande no universitário, e eu pude constatar isso assim tranquilamente. Quer dizer, e claro que aí por quê, né, a Hilda, né? Porque além de você já não ter um público com uma experiência de leitura, poesia, ela exige quase uma iniciação, né? Dependendo da poesia, precisa de quase uma iniciação à leitura. A pessoa precisa compreender que ela está diante de uma linguagem que é uma linguagem que a qual ela não está acostumada. Ela está acostumada muito mais com a prosa, né? Por quê? Porque te conta uma história, é uma história que você pode colocar no bolso, você pode resumir. Você pode... Como se você visse um filme com palavras, com
letras.
Você
pode viajar com o autor.
Você viaja, você encarna os personagens. Isso. Você tem, assim, uma direção. E a poesia é anárquica por si, né? Ela não tem direção. Ela não diz nada, diz tudo e não diz nada. Eu costumo dizer também que as pessoas leem com o corpo. Elas leem com a história de cada um. Um poema é o mesmo poema, ele entra dentro de cada indivíduo que o lê de formas diferentes, dependendo da vivência.
Vocês dois são escritores. Dois. E aí eu fiz uma pergunta, uma ocasião, para uma convidada minha, que também é editora, a professora Ciana Lirri. Não sei se vocês conhecem ela, de Niterói. E aí foi muito engraçado que ela falou assim: olha, eu quando eu vou dar aula, quando eu vou dar uma entrevista aqui, eu fico muito irritada quando as pessoas me perguntam assim: o que esse seu poema quis dizer? Vocês têm essa mesma sensação também? Sabe, poema quer dizer o que ele tiver no momento a fim de ler. Ele pode mudar, ele é mutante.
É, eu acho que uma das dificuldades que a Suzana está falando com a poesia é que ela abre para múltiplas interpretações, isso. Que ela bate, como a Suzana falou, no corpo, na mentalidade, no espírito de cada um, de uma maneira diferente. Então você sempre tem a grande polêmica da interpretação do poema, né? Mas a gente sabe que existem alguns limites também para essa interpretação, porque há um texto, então também você não pode fugir totalmente do texto, né? Agora, eu acho que uma das grandes dificuldades da leitura da poesia que a Suzana está levantando é exatamente ela não tem um sentido único e definitivo, né? Então fica difícil, porque o leitor tem que saber que vai ter sempre uma espécie de um déficit. Na grande poesia, na poesia mais complexa, como é da Hilda Hilst, vai sempre haver um déficit de compreensão. E aquilo é uma motivação para ele voltar aquele mesmo poema em outros momentos, que aquele momento vai crescer e vai mudar, né? E isso dificulta justamente também, digamos, o ensino da poesia, porque o professor não tem que dar uma resposta única e definitiva sobre o poema, né? Ele tem que, digamos assim, coordenar...
A métrica. A técnica da métrica só?
Isso, no caso da Hilda, não seria tão...
Não, no caso assim, não da Hilda, mas no caso da poesia.
Eu vou dizer para você que a questão teórica que pode envolver isso. Um poema, que um professor até tem esse domínio quase que por obrigação, que ele tem que entender, né, o material. Você, o mínimo que você tem que fazer como professor de literatura é entender um pouco do que você está falando tecnicamente. Agora, o leitor não tem nada com isso. Então, ele não tem nada com isso. Ele não quer saber se os versos são decassílabos. Tá? O decassílabo... Ele vai funcionar
isso.
Num ritmo que é agradável. Você lê Camões. Você pode, às vezes, nem entender aquele português de 6 séculos atrás. Mas você pode não entender, mas você percebe e gosta. Então, mas isso não tem nada a ver com leitura de poesia. Você treinar, até um professor está formando na faculdade de letras, forma-se professores, é importante que eles saibam, né? Agora não tem. Uma coisa que me irrita de fato nessas perguntas é porque, primeiro, fazem provas incluindo poesia. Aliás, não tem que fazer prova de literatura. Prova de literatura não existe. Literatura é arte. Sabe? Não tem que fazer prova. É uma coisa que nas escolas, principalmente, né? Mas em prova de literatura, diga o que o poema quis dizer no verso tal. Isso é coisa de que professor que não leu, que não entendeu, que não, essa questão, interpretação, interpretar, tem coisas muito mais importantes para se fazer com poesia. Aí eu sou bem chata assim nisso, eu sou bem combativa. Uhum. Aí eu tô falando com
um doutor
em literatura. Eu também fiz mestrado, mas o Ítalo é um homem que vivencia a universidade e ele vai falar disso com muito mais, e talvez com mais restrição que eu. Como eu não fiquei nessa via, e eu fiquei mais em contato, talvez de uma forma mais livre, com o texto literário, com a poesia. Então, talvez eu diga isso de uma forma mais tranquila. Eu acho.
Mas eu vou te dizer, como ex-universitário, agora
na batalha do dia a dia,
eu adoraria ter uma professora nesse nível, né? Porque você não tem. Não que você não tenha que ser avaliado, porque a avaliação faz parte, o contexto é esse, né? Mas que você não precisa, gente, de. Eu vou deixar o Ítalo falar, porque esses comentários são fantásticos.
Eu concordo com muito do que a Suzana diz, mas ela saiu da universidade, porque quando eu conheci a Suzana, nós dois éramos colegas professores universitários, então, né? Mas ela está falando também como alguém que tem essa bagagem.
Eu não perguntei, a faculdade, vocês davam aula na universidade?
Nós demos juntos na faculdade da cidade,
faculdade,
né?
Da cidade.
Mas ela era da UFRJ, sim, também, e eu sou da UERJ há muito tempo, né? Na época eu estava na faculdade da cidade, mas isso é... Quando a gente tinha acabado
anos.
De sair do berçário. Mas eu acho que tem. O problema é o seguinte: é que, como a Suzana falou muito bem, a poesia é uma forma de arte. Então, existe uma coisa que é a poesia sendo lida fora dos bancos escolares, existe a formação literária dentro dos bancos escolares, né? E aí, realmente, eu acho, sim, que deveria haver, mas eu acho que isso está crescendo dentro da universidade contemporânea, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Deveria haver uma maneira de trabalhar a poesia, e eu já trabalhava assim, que eu fiquei uns tempos afastado da sala de aula, que eu estava na editora da universidade, mas agora estou de volta e vou até dar um curso de poesia no próximo semestre, na graduação da UERJ. Quer dizer, que é você trabalhar a poesia como é o que eu chamo de modo de usar. Tem até uma revista de poesia agora que se chama Modo de Usar. Quer dizer, você a poesia para ser usada. Então, por exemplo, uma leitura em voz alta, na escola primária, por exemplo, na escola fundamental, média, o Brasil, eu acho que é o único país do mundo onde as crianças não aprendem grandes poesias da sua... Você vai na Itália, todo mundo sabe versos inteiros, estrofes inteiras de Dante, né? E aqui não, você considera decorar um poema uma coisa que não tem nada a ver. Na verdade, tem muito a ver. Então, acho que existe a poesia como modo de uso, como forma de arte, onde, por exemplo, a métrica não interessa nada. Agora, existe a poesia como um objeto de estudo da linguagem, né? E aí eu estou dizendo, quer dizer... Um poema, um bom poema, ele bate em você emocionalmente, mas ele também te dá vontade de falar sobre ele. A gente vê, quando a gente vê um bom filme, quando a gente lê um bom poema, quando a gente ouve uma boa música, a gente tem vontade de falar sobre aquilo, né? Então, esse falar sobre é que é o trabalho crítico e que aí cabe ao professor universitário e ao professor de
quebrar paradigmas.
Ajudar as pessoas a poderem, a serem capazes de falar mais sobre aquilo que elas gostam, né? Sem dogmatismo, né? Ter dogmatismo.
Pois é. A Cecília Meirelles, ela dizia o seguinte: sobre um poema, quase nunca há nada a dizer. Deseja-se que seja amado, se possível. Eu acho que ela entra, né, no coração dessa história da poesia, de você. E há poetas que você pode ler com tranquilidade e não gostar. Você pode ler alguns poetas que você ouve falar, que são obrigatórios e tal, e você pode dizer, não li e não gostei. Mas eu acho que para você dizer que não gostou, você tem que fazer uma leitura, digamos assim, que você consiga penetrar no poema de uma forma mais amorosa, digamos como a Cecília. Tá?
E estar aberto para isso também, né? As pessoas às vezes vêm com um preconceito formado. Eu me lembro que uma ocasião, eu estava uma dessas crises da cidade do Rio de Janeiro, de identidade, de autoestima lá embaixo e tal, e aí eu resolvi fazer, ainda estava na faculdade, e aí resolvi escrever um texto poético, né? vamos chamar assim, um texto poético, não estava me atrevendo a fazer uma poesia. E aí escrevi e tal, aí fui, naquela época não tinha Facebook, não tinha redes sociais, não tinha nada, e aí fui para minha professora de língua portuguesa e tal, que era ótimo. Falei, professora, olha só, dá uma analisada, que esse poema que eu fiz, assim, não, isso não é poema. Falei, não. Porque assim, eu tentei chegar no mais próximo possível da tal da métrica, mas para mim aquilo era um poema. E aí? O que a gente diz disso?
Você tem um trauma com a métrica, né?
Não tenho, porque... sabe, ela, não sei se ela amarra, eu não sei bem interpretar isso, se ela amarra...
Eu acho que a métrica é uma técnica poética que prevaleceu durante séculos e séculos e séculos, mas que foi já no romantismo, onde surge também o poema em prosa, né? E depois, no século XX, a métrica, essa preocupação com uma métrica cheia de simetrias, ela não existe mais. Agora, o que não foi jogado no lixo? Quer dizer, não se jogou a água suja e o bebê no lixo, não. O que não foi jogado no lixo é o verso, né? O verso, a estrofe,
isso.
O ritmo.
Esse é isso, Ítalo.
Ritmo. As imagens.
O
Borges tem a melhor definição de poesia, na minha opinião, que é, para ele é o seguinte: poesia é imagem mais ritmo. Então, é isso aí, quer dizer, você conviver com texto que se faz no ritmo. A rima, ela é importante porque ela dá um ritmo. E o verso, ele corta justamente o ritmo. Então, não é tanto a métrica, mas é entender qual é a lógica. E a métrica é apenas uma das maneiras de você organizar o ritmo. Muitos poetas de hoje em dia usam a métrica, né? Mas, assim, eu tenho um grande amigo meu, que a Suzana Vargas também conhece, que é um grande poeta, um grande tradutor de poesia, que é o Paulo Henriques Brito, e ele faz métrica, né? E eu também cometo um pouco poesia. Ele diz que eu virei um poeta bissexto, quer dizer, um poeta eventual, mas eu também faço um pouco de poesia. E eu e ele sempre tivemos uma diferença fundamental, porque ele sabe métrica, ele faz métrica e ele usa a métrica, ele gosta da métrica, mas ele também não acha que a métrica seja um princípio para todos, é para ele. Até porque ele adquiriu essa técnica, porque quando você traduz um poeta do inglês ou do francês ou do espanhol que faz poema metrificado, você também tem que saber fazer em português o poema metrificado. Já no meu caso, eu sou igual ao Sebastião Ochoa Leite, que é um outro poeta da nossa geração maravilhoso, já morreu, que tinha alergia a soneto, apesar de ter feito um primeiro livro de soneto, né? Então, eu sempre, nas minhas conversas com o Paulo e com meus amigos poetas, eu digo que o poema metrificado tradição, para você fazer um poema metrificado tradicional, você tem que ter uma coisa meio matemática, entendeu? É um conceito de ritmo que é muito baseado em contagem de sílabas, em simetrias geométricas. Então, eu, para mim, a poesia, ela não tem nada a ver com matemática nem com geometria. Eu
tirava, até porque ela amarra a criatividade, não amarra?
Bom, depende, né? Porque para alguns, para o Paulo Brito, para o Antônio não. Cícero, eles escrevem maravilhosamente dentro da métrica, mas para outros. Mas você pode ter também um meio termo. A Hilda Hills, eu acho que ela é uma poeta que está num meio termo, porque ela usa o verso, ela é super, é uma mestra em matéria de ritmos poéticos, ela até faz alguns poemas metrificados, mas ela não fica dentro das regrinhas da metrificação de jeito nenhum.
Gente, que papo bom, hein? Olha que delícia. Eu não falei que ia ser bom? Já. Agora, já eu quero que vocês... Você está falando de poesia, eu quero que vocês declamem. Né? Declamem algumas poesias aqui pra gente. Fala, Suzana.
Não, é uma coisa que eu queria só dizer a respeito da Hilda, né? Que ela, na verdade, ela só pode ser essa mestra, e ela, em algum momento, ela diz isso. Você só pode destruir uma coisa ou desconstruir uma coisa se você souber construir, se você souber a engrenagem. Ela era, primeiro, uma grande leitora de poesia e de leitora de filosofia. Você vai encontrar na Hilda assim, todo um arsenal de leituras que, na verdade, ela não consegue, quer dizer, ela não consegue esconder, né, na poesia que ela escreve, né? E agora, só se complementando um pouquinho, que eu acho que é importante isso, né? É que a questão da síntese. Quer dizer, poesia é um tipo de comunicação, viu, leitor? Estou falando aqui para os ouvintes, que exige um pouco mais da gente, porque ela fala muito com pouco, eu já tinha dito isso. Você diz muito com pouco.
Menos
pra
é
você,
mais.
Para você dizer muito com pouco, você lança a mão de alguns recursos. Qual o recurso mais interessante é o da musicalidade, o que se chama de musicalidade, que é o ritmo, que não necessariamente precisa ser um decassílabo, né? E que você você ouve muitas vezes, você gosta do poema, mas você não entende, porque também poesia não é para entender. Você muitas vezes gosta sem entender. Eu tenho uma experiência que eu lia quando eu era pequenininha, morava na fronteira com o Uruguai, eu lia Lorca, eu fui uma leitora muito precoce de poesia. Com uns 9, 10 anos, eu lia alguns poemas do Lorca que eu adorava, mas eu não entendia. E alguns poemas que depois eu fui ver que eram até complexos, porque ele tem poemas mais populares e poemas muito complexos. Complexo. E eu digo, como é que eu, com 9 anos, gostava disso? E à medida que eu fui ler, porque também tem uma coisa, ler, é preciso ler mais de uma vez. Se você pega um poema, também leitor, você não precisa ler um livro inteiro de poesia. Entendeu? Você abre, você lê um poema por dia, você lê um poema, dois, você não precisa fazer que nem um romance, que você não leu o romance todo, a história, você não leu a história, né? Tem uma história para ser lida. Você não leu.
Ele te amarra para você,
exato,
querer mais, né?
Mas o poema não, ele é uma unidade e é uma coisa que reverbera, às vezes, dias dentro de você. Não é, não? Não precisa.
Eu gosto de dizer que poesia é um tipo de gênero de texto que respira, né? E você pode respirar, você pode, de repente, hoje você abre o livro, lê o meio do livro, lê 3 poemas, aquilo está ótimo, você sai amanhã dizendo, poxa, li 3 poemas, sou fã do poeta tal. E a própria questão do ritmo, né? o próprio espaço, né? Tem uma relação também gráfica e corporal com poema, né? Então é um gênero da respiração, né? O ritmo é pura respiração, né?
Vou fazer um intervalo agora, Marquinhos, e a gente volta aí, vamos mergulhar dentro realmente da Hilda Hilst, né? Que a gente já aprendemos aqui, né? Tivemos uma aula sobre a questão da poesia, desmistificando, né, e quebrando um pouco esse trauma do Cadu Freitas, né, em relação à métrica. E já estou até feliz, eu busco de novo esse poema que eu escrevi sobre o Jânio. Está mais do que na hora que o Rio está precisando. Era algo parecido com: você está no mar, você está no asfalto, mas calma, sobe, 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 sobe teu olhar e olha de cima. O Rio de Janeiro é maravilhoso. É algo parecido com isso aí que eu tinha escrito na época. É, tá vendo? Aguardemos. Lembrei aqui, veio isso.
Poesia. Mar e asfalto, hein? Mar e asfalto. Pois é. Pronto, são duas imagens.
Tá vendo, né? Só? Tá vendo só? Eu, sólido. Eu líquido. Dou lá minhas cacetadas, como diz. Aí, ó, o Marquinhos com a sua interpretação, né, sonora. Marquinhos, intervalo, a gente volta já com bate-papo.com, falando com esses dois queridos autores aqui sobre Hilda Hilst. Vamos lá.
Estamos apresentando bate-papo.com.
Pois é, nós estamos no bate-papo.com. Eu sou Cadu Freitas e vamos juntos até às 10 horas da manhã para mais uma edição do nosso programa, que está no rádio em AM 800, na Rádio Mac Rio, na internet também, que depois você acessa radiomac.abc.com.br. Pode ouvir, inclusive, a nossa programação ao vivo. E também no aplicativo app Rádios EBC. Cadu, mas vocês já estão falando aí, mas começou agora? Não, o programa começa sempre a partir das 9h05 da manhã, vamos até às 10 horas. Ah, Cadu, mas como é que eu faço? Eu queria ter escutado desde o início. Fala pra gente qual é o tema. Qual é o tema, hein, ô Marcos Inácio? Qual é o tema?
Compartilhando.
Então, não fica triste não, porque a gente hoje está falando sobre literatura, sobre poesia. A gente está trazendo aqui, né, dois convidados para falar sobre poesia e sobre também a homenageada da Flip 2018, a Hilda Hilst. Ela é poeta, ela é cronista, ela é uma escritora que pouca gente conhece e que vai ser conhecida agora, ainda mais, vai ser conhecida mais agora, e inclusive com uma programação que vai acontecer, né, no Instituto, não é isso?
Instituto Estação das Letras.
Fazer propaganda, fazer. Claro. Mas deixa eu apresentar quem está aqui conosco, que depois você vai lá no site radiomec.abc.com.br, ouve na íntegra o nosso programa. Já falamos sobre poesia, quebramos um pouquinho aí os paradigmas, os traumas até meus, né, em relação à poesia. Já consegui resgatar, inclusive, um pequeno trecho de um poema. Poema, viu, professora da faculdade Hélio Alonso, que estava lá e era poema, sim? É, pois é. Não abro mão disso. Então, estão conosco aqui a Suzana Vargas, que é fundadora da Estação das Letras e agora Instituto Estação das Letras. Ela é professora, mestre em teoria literária, poeta e autora de obras diversas aqui, que a gente... Ela trouxe tantos livros que não são só dela, mas também são todos da Hilda, né? São todos da Hilda. Tá bom, não, eu vou falar que, imagina, ela ficou até, né, são vários aqui da Hilda, mas imagina a biblioteca da professora Suzana também, dela, pro pessoal. E também aqui com o Ítalo Morricone, que é crítico, ensaísta e editor, professor da UERJ, né? Enfim, nosso bate-papo.com é sobre literatura, sobre Flip. Agora, quero mergulhar na obra, né, de Hilda Hilst. O professor Ítalo disse que a Suzana jogou a bola pra ela, né, que é uma especialista... Não, ela, olha só, ela tá preocupada, é uma especialista em Hilda Hilst. Ela tá dizendo que não. Mas ela confessava pra gente que, inclusive, ela conheceu a Hilda, né? Batia papo por telefone. Gente, isso é o must do must agora, a gente falando de Flip, né? E de falando de Hilda Hilst. Fala um pouquinho da obra dela, professora Suzana. Quem foi Hilda Hilst?
Primeiro, a grande poeta, não é sem razão que a gente está, quer dizer, a Flip está homenageando e ela é objeto. Eu acho que se ela estivesse viva, ela estaria felicíssima, porque Hilda esperou muito por esse reconhecimento. E esse reconhecimento não veio em vida, né? Ela tinha uma consciência muito plena do que ela significava para a literatura brasileira, para a poesia brasileira, e isso ela nunca teve, quer dizer, ela nunca... foi porque, de fato, é uma obra muito densa, é densa, é, exigiriam um público com uma leitura maior, como eu estava falando, de poesia. Então, ela ficou, de fato, muitos anos, né, no limbo, assim, né? Ela já tem muitos anos que faleceu. Então, Hilda é uma obra muito densa, é uma obra que mescla, como eu falei anteriormente, né, a filosofia. Na verdade, ela reflete uma visão de mundo muito rica, né? Rica em vários aspectos, né? É um mergulho também, inclusive em temas que não não é que são pouco explorados pela poesia, mas são explorados com reservas. Então você vai encontrar, digamos, se eu pudesse definir, é uma poesia altamente transgressora. Não é que apanha temas disfarçados, como sexo, né? O erotismo fortíssimo, né? E ela não tem meias palavras. Ela fala aquilo que é preciso ser falado, principalmente na prosa, que na prosa ela consegue se estender mais, e é quase um fluxo de pensamentos, né? Que ela vai, não importa tanto os personagens, o que acontece, o enredo, como o peso daquilo que é dito na prosa dela, né? Por exemplo, pegar um texto aqui, ela diz assim, mas aí já é um poema: amar é coisa de morrer e de matar, mas tem som de sorriso. Olha que maravilha, né? Ela diz, em algum momento, estava lá pensando, o que eu vou destacar de alguns textos, não estou nem dizendo um poema, né? Costuro o infinito sobre o peito. Olha só.
Nossa.
Pode alguém perguntar, diga o que o poema quis dizer? Eu acho que é um professor que pergunta isso para um aluno. É um horror, quer dizer, é um pavor isso, porque é uma covardia. Eu chamo de covardia. Costuro o infinito sobre o peito. Todo mundo sabe que a ideia de infinito que nós temos não é passível de costuras. Mas é passível. Na poesia, tudo é e não é. É o lugar onde as coisas são e não são ao mesmo tempo. Então, tudo é e não é.
E imagem, Suzana, quando você traz esse trecho, né, de um poema, é um poema do poema dela, né?
É um poema.
Eu, na mesma hora, imagem, se o professor chega, o que você entendeu desse trecho? Eu imagino uma mulher, né, com um bebê.
Olha,
vejam.
É uma imagem gráfica.
Uma imagem gráfica de uma mulher com um bebê, ou até amamentando esse bebê. Lê de novo, por favor.
Costuro o infinito sobre o peito.
Entendeu a imagem que a gente está fazendo aqui?
Tem a palavra peito.
Peito, olha só.
Porque,
né?
Eu não sei porque eu ouvi você, mas na minha cabeça ficou corpo, né? Mas enfim.
Então você imagina, imagem como, da mulher amamentando.
Eu como professor interpretador, né? ela combate a gente, sabe? Eu vou chamar atenção para o fato de que ela pega um tema como infinito, né? Que é infinito, né?
Sim.
E relaciona com o corpo, né? Não iria muito além disso, né? Não iria muito além disso. Agora, você já foi para...
Como é que é livre?
Pois é, a maldade de você amarrar isso.
Aí a questão do modo de usar, né? Porque eu acho que, inclusive, eu estava vendo a programação da Flip, tá uma programação bastante inteligente, porque... as mesas não são muito para discutir a Hilda Hilst, mas são mesas
temáticas
que partem, entendeu? Então, por exemplo, um verso desse, uma frase dessa da Hilda, aí uma interpretação, uma imagem que surge tua, quer dizer, já engendraria a possibilidade de um filme ou um poema.
Sim.
Sobre, né, a criança como o infinito, quer dizer, não é você descobrindo uma verdade no poema dela, mas é você pegando o poema dela para fazer também o seu poema, né?
Olha.
Isso que eu chamo de poesia como modo de usar, né?
Perfeito. Ó, o Marcos Inácio aqui já imagina uma mulher deitada olhando um céu estrelado. Gente, isso é poesia, não dá para você chegar... E aí o professor, não é só isso, né? Eu acho até que o professor, né, ele pode ter o entendimento, é o que que quis dizer com isso. Agora, que respeite a visão de cada um, ou se arrisque a ouvir coisas desse tipo, das pois mais diversas possíveis.
Mas aí,
possíveis.
Vocês estão falando de ouvir estrelas, né? Como Olavo Bilac. Isso. Aí eu peguei aqui um verso da,
vamos lá,
da verso. Hilda Hilst, um verso que ela diz assim, que ele é bem concreto. Ele diz assim, égua que sorve a água pensando sorver a lua. Isso é muito bom. Ela está tomando não. água achando que ela está tomando
olha
a lua.
Isso, gente.
Aí, mas aí você tem justamente também esse jogo da Hilda, que ela, essa coisa, essa ideia de que a poesia é só olhar estrelas, né? Ela sempre traz muito para uma coisa bem concreta, né? Como no caso o corpo, né? Então, égua que sorve a água pensando sorver a lua. Mas deixa eu falar, deixa eu ler um poema aqui. Já
bora!
Que,
já, vamos ler um poema aqui. Vamos ler um poema,
que
vamos
lá. O negócio é o seguinte, a Suzana fez uma apresentação linda da Hilda Hilst agora, né, geral, né, falando dessa riqueza grande da poesia, que é um mundo vasto, mas assim, eu acho que tem uma base, que a poesia da Hilda Hilst, ela tem uma base que é o lirismo amoroso, né? E muitas pessoas vão conectar o tipo de poeta que a Hilda Hilst é, por exemplo, lá na origem da poesia amorosa em língua portuguesa, que é o Camões, não o Camões dos Lusíadas, mas o Camões dos Sonetos Amorosos. E também muita gente conecta a Hilda Hilst a umas poetas místicas da literatura espanhola, que a Hilda Hilst lia muito, essas poetas e a literatura espanhola em espanhol em geral, não tanto latino-americana, mas em espanhol, Sor Juana de la Cruz, Teresa de Ávila, que tem uma relação com a religião completamente carnal e erótico, o famoso erotismo místico. Bom, mas dito isso, eu vou ler aqui um poema amoroso da Hilda Hilst e eu tenho que botar a minha máscara feminina, porque a poeta Hilda Hilst, ela faz um lirismo amoroso da mulher. Então tem toda uma questão feminina e ela está sendo muito recuperada também agora pelas feministas. Então diz ela num poema aqui, vou ler. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo. Porque esta noite olhei-me a mim como se tu me olhasses. E era como se a água desejasse escapar de sua casa, que é o rio, e deslizando apenas, nem tocar a margem. Te olhei, e há tanto tempo entendo que sou terra. Há tanto tempo espero que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu. Pastor e nauta, olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. É um poema de amor, mas é sofisticado, porque ela está pedindo o olhar desse homem, porque sempre é muito claro que é um homem com um corpo que vai cobrir o corpo da mulher, né? E ela também joga muito com essas imagens de água e terra, né? E a água tanto pode ser o masculino quanto pode ser o feminino, e ela aqui se coloca como terra, né? E ela pede a ele, olha para mim como eu mesmo me olho. Então, você vê que tem uma sofisticação, tem um impacto, eu espero que ele tenha tido algum impacto na hora que eu li. Mas, assim, como é que ele é sofisticado na questão do amor, que é complicado para burro essa questão do amor, sim, né? A questão erótica, né? Os olhares, as expectativas. E ela trabalha tudo, né? Geralmente, essa poeta ou essa mulher que fala na poesia amorosa da Hilda também preserva o seu próprio espaço. Então, ela foi uma mulher de muitos amores e ela faz um lirismo amoroso de uma mulher emancipada, uma mulher de muitos amores. Então, é bom a gente também colocar, ela era muito moderna. E ela faz poesia feminina da mulher de hoje.
E no momento social, né, político, que começava essa ideia do tacar fogo em sutiã, né, em buscar a sua própria identidade, né? E que a gente hoje, as meninas hoje, essa geração nova, né, de feministas e mulheres que vão lá à luta, falam do próprio corpo com a maior tranquilidade. Imagina como é que ela estaria hoje, né? Nesse até pegou um pouco ainda essa geração, ela morreu em 2004, mas eu de verdade não sei como ela estava, né?
Não, ela tinha algo de, digamos assim, riponga, uh-huh. Só que ela era uma reclusa.
Era de uma outra geração.
Ela não era reclusa, mas ela foi morar num lugar, na Casa do Sol, que é um lugar que faz parte de toda uma... todo um folclore, quer dizer, à medida que a pessoa vai conhecendo melhor a literatura brasileira, a história da cultura brasileira, ela vai ouvir falar da Casa do Sol, que era onde a Hilda Hilst morou, mas ela usava aquelas batas indianas, então ela certamente, ela começou como uma garota rica, culta, viajada, do High Society, ela era praticamente uma socialite lindíssima. Ela abandonou tudo para ir morar nesse lugar, para se tornar uma escritora. Ela já era uma poeta consagrada. Mas então a gente pode dizer que ela era uma riponga. Ela, sem dúvida nenhuma, era uma mulher livre. E ela fala dessa liberdade feminina. Então eu acho que já está acontecendo realmente. Existem coletivos de mulheres em São Paulo, em vários lugares do Brasil, que estão dedicados a ler a poesia da Hilda Hilst.
Olha, que bacana.
Tem uma...
Suzana, vamos lá.
Essa questão também, você apontou essa relação da poesia da Hilda com um amor, né? E com a santidade, né? E tem uma frase que eu também anotei aqui para a gente comentar, né? Em que ela diz assim, a verdadeira revolução é a santidade. Então, o sentido de santidade é muito mais alargado aqui, não é? E aí ela vai... Até foi uma coincidência, né? Ela vai dizer, né? A minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas as minhas ardências. E Nossa. Transmuta em palavra, paixão e veemência, e minha boca se faz fonte de prata. É um final de um poema. É uma coisa belíssima, né?
A boca como fonte de prata é forte.
A minha casa é guardiã do meu corpo.
Não, a ardência, como é que tem um trecho da ardência aí? Como é que é o trecho da ardência?
A minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas as minhas ardências.
Olha isso.
É muito bonito,
não
né?
É?
Muito forte, né?
Forte demais.
E quando eu penso nela, às vezes eu penso no Fernando Pessoa, que todo mundo conhece, é mais popular, digamos que... Né, que alguns poetas menos, né, enfim, mais antigos, mas menos citados, né, o Pessoa, mas ele mesmo, em que ele diz assim, o que em mim sente está pensando. Ela me lembra o tempo todo, o texto da Hilda me lembra isso, porque é uma mistura de sentimento e pensamento.
Isso é muito, muito forte.
É muito forte.
No lirismo amoroso também, porque ela é dupla. Então, assim, ela quer uma entrega total, no sentido erótico mesmo, né? A mulher, ela quer uma entrega total, ela quer ser avassalada por aquele corpo de homem masculino, e ela é a água ou a terra que vai receber, ela quer isso, se entregar totalmente. Mas, ao mesmo tempo, é como você fala, ela está o tempo todo pensando. Então, tem alguma coisa nela que aquele homem não vai conquistar. Então é um paradoxo, ela se entrega toda, mas tem alguma coisa dentro dela. Então é interessante porque não é um lirismo amoroso ressentido. Ai, você me abandonou. Porque ela é que abandona. Entendeu? Ela já está abandonando, na entrega total ela está abandonando.
E a Hilda, em entrevistas, ela diz, eu nunca fiz sexo com amor. Ela já disse isso em entrevistas. Amor não tem, no meu sexo não tem amor. Olha só que... Que coisa incrível, como é que é intenso o amor na poesia.
Porque ela joga, né? Ela transmuta, como as pessoas hoje estão falando, ela transmuta para a escrita, né? Para o sentimento dela no papel.
E ela joga muito também dentro dela própria, porque as entrevistas dela também são fogo, viu? Porque às vezes ela faz uma coisa mais até como... para contestar
provocação
o entrevistador como
também.
Provocação. Então, na poesia dela tem vários lados, né? Vários lados da relação amorosa. Nunca é ódio, né?
Nunca
tem ódio, não é ódio nem ressentimento, mas é um espaço que existe entre a mulher que deseja e a mulher que pensa, né?
Aliás, ela era anti-ódio, né? Ela dizia assim, eu tenho pavor de gente triste. Ela dizia, tenho pavor, não, triste não. Né? Velho sim, mas triste não. Ela falava uma coisa.
Muito bom.
E ela vai se tornando, que ela tem uma obra vasta e viveu razoavelmente 70 e poucos anos.
73 anos.
E no final ela enfrenta essa questão da velhice. Ela tem os personagens
com
dela
garra,
envelhecendo.
Né?
E assim, quer dizer, essa consciência, né? Ela cria personagens velhas, repulsivas, porque ela própria, né? Ela via a desagregação dela, digamos assim. Então ela enfrenta verdades, as verdades últimas ela enfrenta, né? Eu acho que ela passa uma coisa de coragem, né?
Suzana, deixa eu fazer propaganda, né? Fazer um pouquinho, falar um pouquinho do Instituto, porque além desse trabalho todo, né, que você fala e que você está trazendo aí para que as pessoas conheçam a escritora homenageada da Flip 2018. Repito, daqui a pouquinho a gente está lá, está chegando para a Flip para transmitir ao vivo o bate-papo.com de lá, respirando literatura, respirando poesia e tropeçando nas pedras pés de moleque de Paraty novamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, né, que você faz no Instituto de Cursos, de chamar... Ah. Olha, eu já estou inspirado para participar de algum desses cursos, que eu já vi que é cabeça aberta, é outro nível, entendeu? Eu não vou chegar, não vou sair de lá traumatizado, nem um pouquinho.
Vamos lá,
Suzana, fala um pouquinho.
A estação foi criada há 22 anos, do ano passado para cá transformamos em instituto, até 21 anos foi totalmente... alternativo projeto. Quando eu digo alternativo, quer dizer, não havia, nunca ninguém financiou a estação, ela foi praticamente concebida e continua até hoje quase como uma cooperativa, né, onde os professores enfim, recebem parte grande, uma parte significativa do que nós temos, e foi só assim que nós conseguimos, eu acho que, sobreviver a tantas crises que o Brasil viveu esses 21 anos. Porque não havia uma... Né? Então, é um espaço de oficinas de criação literária e de leitura. Né? A proposta é incentivar tanto a leitura como a escrita de vários gêneros literários. Então, você quer fazer... escreve poesia e você quer entender um pouco mais de poesia, porque é preciso, de verdade, é preciso, né? Então, você tem lá a oficina de poesia, em vários níveis. Aqui está a introdução, depois você tem um nível mais avançado. Né? Você tem também oficinas de leitura de poesia também. Né? Porque uma coisa está ligada à outra. Por trás de um grande escritor, existe sempre um leitor maior ainda. Né? O cara que não é leitor, ele pode até escrever um bom poema... mas talvez seja um lance de sorte, um lance de dados, um lance de sorte, né?
De insight.
De intuição, insight, né? O cara fez, né? Intuitivo. Mas daí a continuar, né? Aí não, né? Então, e a mesma coisa que você compreender um pouco é o que, que é um romance, né? Você tem lá uma oficina de romance, oficina de crônica.
Olha.
Tem a escrita criativa, a estação foi pioneira nessa área. Ninguém falava em escrita criativa 22 anos atrás. E nós começamos esse trabalho com a professora Silvia Carvão, que ainda está conosco, e que também, antes de nós, já trabalhava com isso. Né? Ela foi muito...
fala. Ana, passa os contatos.
Sim. O Ítalo é. Eu tô como vendo, editor.
Estou vendo o relógio ali. Passa os contatos.
Vamos lá.
Marquinhos, segura o relógio aí, porque ela agora segura, tem que falar onde, como falar... é que a gente chega, como é que a gente se encontra, né? No Instituto.
Então,
vamos lá.
Tem
uma moça que vai brigar comigo, isso. A Andrea, né? Que deve... Aliás, está ouvindo a gente aqui. A Andrea está acompanhando a gente.
Nós estamos com o curso da Ilda, que começa segunda-feira, dias 16, 17, 18. Ítalo Morricone abre segunda-feira. Marcos Paste continua terça e eu fecho no dia 18. Né? É uma coisa boa para quem não conhece a Ilda começar a conhecer e chegar na Flip. Ou não, quem não vai à Flip, faz a sua Flip aqui. Né? E também temos outros cursos começando. Né? Dia 21, nós estamos trazendo aqui o Marcelo Maluf, que é um grande valor dessa nova geração de romancistas. É talvez o melhor romancista que eu li nos últimos 2 anos para cá. E ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura há 2 anos. E ele vem dar uma oficina de romance. É um workshop. Ele vem de São Paulo, faz um workshop. Enfim, nós estamos com uma programação de férias no nosso site.
E onde fica? Onde fica o Instituto? Fala para mim.
O Instituto fica na Rua Marquês de Abrantes, 177. E lojas 107 e 108, no Flamengo. E quem quiser pode ir ao site também, né, que é o www.estacaldasletras.com.br. Pode ver, enfim, ver a programação de julho, que são os cursos intensivos, que as pessoas podem fazer um curso numa semana, 3 dias, ela pode começar a conhecer esse universo da literatura ou aprofundar um pouco mais sua relação.
Olha, eu diria que com toda a certeza, né, e agradecer a Suzana e ao Ítalo, porque eu adoro fazer programas assim. A gente está vivendo um momento tão complicado, né, no nosso país, de polarizações, né, de discussões. E quando a gente traz temas como esse para debater, para conversar, amanhã flui. Olha só, foi rapidinho. Vocês devem estar... Já está no fim. Aqui, a Suzana já está acabando. Já estamos acabando, Suzana.
Mailda, é tão bom falar
pois
da Ilda.
Mas a gente, olha só, prometo para vocês que a gente volta a falar dela. Vamos ver com a agenda de vocês. A gente até, de repente, um pouco antes também da nossa partida lá para Paraty, a gente volta a falar. Vocês vão estar em Paraty, aliás?
Eu vou estar.
O Ítalo vai estar. Você está negociando
talvez
ainda?
Talvez eu chegue no sábado, que eu vou passar a semana dando oficinas no Festival do Sesc, que é um festival na Fli Serrana, que são várias oficinas em vários lugares de poesia. E vou chegar talvez no sábado na Flip.
Tomara que você esteja lá, porque nós vamos conversar então lá também em Paraty.
Vocês vão ter um espaço.
Vamos, né? A gente vai estar na Casa Sesc, lá com um estúdio montado para a transmissão. Suzana, Ítalo, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado.
Voltem
você,
sempre.
Cara.
Vou agora mergulhar em Ilda Rios. Muito obrigado.
Maravilha.
Mais uma vez.
Bom dia.
Bom dia para vocês todos. Marquinhos, obrigado mais uma vez. Marquinhos, Inácio aqui. Andréia, beijo pra você, eu sei que você não vai brigar comigo, eu sei que você gosta de mim. Um beijo pra você, a gente fica aqui com batepapo.com. Tchau, fui!
Você acompanhou batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.